No ano passado, a plataforma Electronic Hub realizou uma pesquisa sobre como o mundo tem gasto o seu tempo. Os dados são reveladores. No Brasil, as pessoas passam aproximadamente 16 horas do dia acordadas. Mas um dado me chamou mais atenção. Mais da metade desse tempo é destinado ao uso de smartphones e computadores. O levantamento foi feito dentro de 45 nações. Dessas 45, se concluiu que o Brasil é o segundo país com mais pessoas em frente de telas. São cerca de 56% das horas acordadas em frente a telas, ou seja, cerca de 9 horas do dia. Em primeiro lugar do ranking estavam os sul-africanos, que passam 58% acordados usando o computador ou um smartphone. Em decorrência disso, uma geração que prefere o isolamento no mundo virtual não consegue se relacionar com os outros, resolver conflitos ou se concentrar em atividades simples. Essa dependência, ela é iniciada bem cedo quando as crianças são orientadas por seus pais e mães a mentirem sobre a sua idade para ter acesso, por exemplo, a plataformas como o Instagram, em que a maioridade é requerida. Quando crianças são criadas com telas disponíveis a qualquer hora para assistir qualquer coisa por qualquer tempo, esse é o passo para a derrocada, não somente física e cerebral, mas também espiritual. Essas crianças, infelizmente, aprendem com seus pais, que fazem todo e qualquer coisa, ou pelo menos tendo como primeiro movimento do dia olharem o celular. Infelizmente, não conseguem parar ou largar o celular para absolutamente nada. Mesmo agora, alguns estão no anseio por olharem a última notícia ou correrem um feed para lá. É o que fazem ao acordarem e a última coisa antes de dormir. Fazendo isso, esta sociedade, de maneira geral, que é um problema mundial, é um problema do Brasil, é um problema do cearense e é um problema da Planalto. Faz com que esse drenar de energia, essa concentração exagerada nessas coisas, nesse percentual estratosférico, faz com que grande parte da nossa energia e do tempo seja dirimida, coisas que poderíamos gastar com algo que é mais importante, ou melhor, a melhor parte. Enquanto nós caminhamos com Jesus Cristo em sua ida para Jerusalém, nós temos olhado aqueles personagens no Evangelho de Lucas, em que eles não são, obviamente, os personagens principais desta trama. É o Senhor Jesus, o Evangelho diz a respeito do nosso Senhor Jesus, mas outros personagens estão ali de alguma forma para ajudar a ratificar, a sustentar a história de Jesus, e nós podemos aprender muitas lições com a interação de Jesus com esses coadjuvantes. O coadjuvante que nós vamos estudar nesta noite já foi conhecida, é uma mulher novamente, ou uma dupla de mulheres, e ela é conhecida por ser uma mulher devota, confiante no Senhor, uma pessoa a quem Jesus muito amava, que tinha participação muito próxima no ministério de Jesus durante o seu tempo aqui, principalmente quando estava perto de Jerusalém. Eles moravam numa pequena vila a 4 quilômetros de Jerusalém chamada Betânia. É o irmão desta mulher, dessas duas, que Jesus ressuscita. Lázaro era o seu nome. Eu quero chamar a atenção para a melhor parte que Jesus ensina no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. A palavra do Senhor, então, diz assim, em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38 até o verso 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ao final desse tempo, enquanto nós aprendemos algumas lições, tanto do ensino de Jesus, quanto do coração de Marta, enquanto ela explicita o que estava no seu coração na interação com Jesus, nós gostaríamos de ter muitas implicações sobre o uso do seu tempo, o uso do meu tempo. É uma das coisas que Jesus deseja ensinar aqui. E ao fazer isso, eu sei que eu estou falando com todos nós, que temos, de alguma forma, reclamado do mau uso do tempo, ou reclamado de não ter tempo, ou até se habituado a quase que de passar a ter tempo com o Senhor, enquanto nós, não porque trabalhamos com internet, mas porque nós temos habituado, produzimos em nosso coração e no coração dos nossos filhos, por permissão, ou porque temos trabalhado de maneira coadjuvante, o vício frenético. Por outras coisas, temos permitido que outras coisas absorvam tanto de nossa energia, tanto de nossa atenção, que isso não tem nos preparado para aquilo que é de mais importante nessa vida. É aquilo que nós temos aqui que vai ser trazido para a eternidade, o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida deveria ser para isso, de alguma forma, mas nós temos escolhido não a melhor parte, mas uma parte que permanece aqui. Então, com uma aplicação clara, nós vamos ter o uso tanto sobre a vida, quanto sobre o serviço, quanto o tempo que nós temos gastado com as coisas desta terra. Marta e Maria vão nos ensinar sobre isso. Então, ore comigo. Ore pelo seu próprio coração. Você não vai gostar do que vai ouvir. Ore para que seja a palavra do Senhor, não há dos homens. Pai, a gente tem entrado num buraco sem fosso. Não é um problema simples de fora para dentro, é um problema de dentro para fora. Nosso coração é distraído, nós facilmente pegamos ferramentas e instrumentos que deveriam estar na periferia das nossas atenções, do tempo e energia, e colocamos no centro da nossa vida. Muitos dos meus irmãos e irmãs aqui, eles são absolutamente dependentes e viciados de muitas outras coisas, enquanto passam pouco tempo aos pés do Senhor ouvindo o teu ensino. Eu não consigo mudar o coração dos meus irmãos, muito embora isso cause grande tristeza, vendo os filhos crescerem sem conseguirem se relacionar com os outros, viciados em tela, pais preguiçosos que não conseguem controlar os seus filhos ou mantê-los quietos. Quantos homens não conseguem ter uma refeição sem olhar o celular, e os jovens não conseguem terminar um bom livro, memorizar a palavra de Deus, enquanto gasta horas, centenas de horas anuais, engolindo coisas que de fato não aproximam o Senhor de ti. O Senhor precisa vir, precisa nos ensinar por meio desta verdade, da tua palavra, o que é a melhor parte, qual é a melhor parte da vida, o que deveria ser a melhor parcela da nossa existência, onde nós deveríamos investir o nosso tempo e energia, o que o Senhor tem ensinado para nós, que a verdade seja clara, não nos permita fugir do que a palavra do Senhor tem a dizer, que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual o nosso pensamento caminha. Que tudo que vem do homem, tudo que é pensamento humano, até aplicações que são humanas, que seja esquecido. Por isso eu peço a ti, Espírito de Deus, que nos ajude, nos ensinando, nos ajude a nadarmos no contrafluxo, a vivermos, servirmos e utilizarmos o nosso tempo no contrafluxo desse mundo. Pedimos poder do alto, porque em nós Nosso coração é uma fábrica de ídolos. A predisposição à inveja, à falta de domínio próprio, ao consumismo, ao rancor, à amargura, à preguiça, à procrastinação. E nós precisamos que o Senhor nos ensine sobre a melhor parte. Faz isso, Senhor, para o bem do teu povo. É o que nós imploramos nos méritos de Cristo. Amém. Então, o nosso texto começa dizendo quando eles seguiam viagem. Essa viagem, se vocês lembram bem, ela começou no capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, ao completarem os dias em que Jesus seria elevado aos céus, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Então, a partir do capítulo 9, versículo 51, Jesus ele manifesta essa resolução de ir para Jerusalém. É o momento do seu sacrifício. Então, do versículo 51 do capítulo 9 em diante, Lucas se concentra nessa viagem em que ele vai em direção a Jerusalém para participar da festa da Páscoa e lá ser crucificado pelos nossos pecados. É nessa viagem, então, quando eles seguiam viagem, capítulo 10, versículo 38, que nós encontramos o nosso Senhor Jesus. Diz que ele entrou numa aldeia, e a gente sabe que a aldeia é essa simplesmente por causa das pessoas que o recebem. Aqueles que estão funcionando como amigos ou sustentadores do ministério de Jesus são Marta, Maria, e não é dito nada sobre Lázaro. Essas pessoas aqui, eles moravam em Betânia. E como Betânia ficava mais ou menos uns 4 quilômetros de Jerusalém, a gente sabe que era aqui, é a última parada antes de ele entrar em Jerusalém. O texto diz que aquela que estava responsável de alguma forma por hospedar Jesus, ainda no versículo 38, é certa mulher chamada Marta. Isso pode dizer que Lucas está querendo apontar que ela era responsável pela organização, ou que ela fosse a irmã mais velha, ou que a casa era dela. Ela era a dona da casa, e talvez ela tenha chamado Maria para, sendo que Jesus está de passagem com os seus discípulos, para ela ajudá-la de alguma forma a servir Jesus e os seus discípulos. Jesus, como nós sabemos, não andava sozinho. Então, muito embora aqui esse relato se concentre em Jesus e a interação com Marta e Maria, era comum Jesus estar caminhando com muitos dos discípulos. O trabalho, de fato, era grande: preparar, receber, alimentar, organizar, servir. O trabalho braçal era gigantesco. Então, não importa se ela era mais velha, ou se era a dona da casa, ou se era responsável pelo ministério ali de alguma forma, ela é a personagem aqui que está sendo descrito como aquela que hospeda, a responsável por aquilo que vai acontecer naquele momento. É preciso entender que talvez a gente leia isso aqui e não sinta muita coisa diferente, mas a gente já viu na última vez que o trato de Jesus com a mulher, com as mulheres, era radicalmente diferente dos rabis, dos mestres daquela época. Aqui, que é único em Lucas, Jesus aparece sendo hospedado intencionalmente na casa de duas mulheres. Não somente está lá permitindo ser servido por elas, mas está lá também para trazer ensino. Pouco mais na frente, a gente vai ver que a instrução de Jesus para com Maria é recomendada. Ela poderia estar lá junto com os outros discípulos ouvindo Jesus. É realmente impressionante o tratamento de Jesus para com as mulheres. Nunca afasta as mulheres como se elas não pudessem aprender, nem como se elas não fossem dignas de ouvir, mas ele as trata como discípulos de Jesus, alunos que poderiam, dentro daquilo que foi ordenado por Deus, trabalhar e trabalhar pesado, servir e servir de uma maneira produtiva, de uma maneira responsável. É o que está acontecendo lá. Jesus não se isenta da responsabilidade de ser mal falado. Jesus está aqui para trazer ou recuperar aquilo que foi perdido por causa da entrada no pecado do mundo. Ele veio salvar todas as pessoas, e todas as pessoas, crendo nele, podem ser herdeiras e receber essa herança do reino. E aí a cena muda um pouco. Versículo 39 diz que nesse ambiente, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. É preciso que a gente entenda o que está acontecendo aqui. É provável que Jesus está lá, talvez ele está no chão, ou está num lugar mais elevado. E aí os seus discípulos estão ali perto e ela está bem próximo de Jesus, ouvindo-o atentamente. Embora não é dito muito sobre os seus discípulos, é dito, focando a atenção no que Maria estava fazendo. O texto é bem claro. Diz que ela estava sentada aos pés de Jesus, demonstrando atenção, devoção. Ela não está interagindo, mas ela está recebendo. O texto diz que ela está ouvindo o ensino, não está prestando atenção nas suas gesticulações, ela não está olhando o que os outros estão fazendo, ela não está ali para servir de uma forma, ela está ali tomando uma posição de ser servida pelo próprio Senhor. Enquanto isso, do outro lado, o versículo 40 diz que Marta estava agitada, a ideia é que ela estava, não estava parada, ela estava em constante movimento. Sabe aquelas possibilidades de uma mulher fazer 3, 4, 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo? É isso aqui, é Marta. Enquanto ela faz uma coisa, pega ali, o outro pede, ela volta para lá, o outro faz um negócio, ela viu um negócio que está errado, ela volta ali, tenta ajeitar, volta para cá, esqueci o negócio, volta para o canto, o outro. Essa é a ideia de agitada. A ideia é que ela estava com falta de equilíbrio, com a quantidade de afazeres que tinha por fazer, agitada de um lado para o outro, como andarilha. Estava caminhando de um para o outro, tentando dar conta de toda a demanda de ter o rei do universo, o seu Senhor, ali presente junto com muitos dos discípulos. E a oportunidade única de ela servir Jesus da melhor maneira possível. Mas então algo acontece. Algo está acontecendo dentro do coração de Marta. Que a gente não sabe muito bem até que ela explicite. Lucas coloca do lado de fora duas situações. É o mesmo Jesus e uma está se concentrando em ouvir Jesus, ouvir o ensino de Jesus, aproveitando a oportunidade para ser servida por Jesus e alimentar a sua alma. A outra, a mesma situação, o mesmo Jesus está na posição de ser serva, tentando controlar, ajudar para que Jesus tenha a melhor experiência na casa dela. Algo, no entanto, está passando dentro do coração de Marta. Enquanto ela agitava-se, ela aproxima-se de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. A gente conhece Marta, certo? Marta gostava de servir, Marta conhecia o Senhor, Marta aparece como heroína em outros textos, como João capítulo 10 e João capítulo 11. Ela cria na ressurreição, ela cria no poder do Senhor. A gente já conhece ela, ela é uma serva fiel. Mas parece que aqui o serviço havia tornado ela amargurada. O serviço desempenhado sozinha, da perspectiva dela, está fazendo com que ela desenvolva uma amargura para aqueles ou contra aqueles que ela acha que não estão fazendo nada. Enquanto ela observa aquela situação, o coração dela começa a fazer um julgamento. E esse julgamento aparece naquilo que ela pergunta e a maneira como fala com o Senhor, até na interrupção. Imagine que se Maria estava ouvindo Jesus, o que Jesus estava fazendo? Hã? Ensinando? Imagine então, enquanto ela olha, vai para um lado para outro e nada acontecendo, talvez ela passou um pouco, esbarrou, e Maria, para ver se Maria presta atenção, talvez ela começou a cantar lá, eita, tem que passar o café de novo, que já acabou e tal, tal. Mas ela não pegou nada. Então, o texto não comenta, mas sendo que Jesus estava ensinando, na última cena, talvez ela apareça, ela interrompa o Senhor. Ela tem uma reclamação a fazer. Veja, o serviço agora tomou um aspecto de amargura. Ela está amargurada contra aquela, sua irmã, porque ela acha que a sua irmã não está fazendo aquilo que era esperado para ela fazer. Na verdade, ela está fazendo sozinha. Isso acontece nas casas dos irmãos? Talvez não, mas talvez na casa do pastor de vocês, de um deles, eu sei que acontece. Casa do Angesso. Se os filhos acharem que um dos filhos estão fazendo mais coisas que os outros, se um filho acha que ele está fazendo mais coisa que os outros, Normalmente, a amargura dele se volta contra o outro que ele acredita que não está fazendo tanto quanto ele está fazendo, ou na mesma quantidade, ou na mesma qualidade. Se alguém não entender o serviço ao Senhor, a escolha de servir ao Senhor de uma determinada maneira e nivelar o serviço ao Senhor, baseado na minha escolha de servir daquela maneira, e eu não entender as possibilidades fora do que eu acredito, os homens se tornarão amargurados. Tem que fazer como eu faço, do jeito que eu faço. Ao compartilhar o que estava no seu coração, revela não somente uma amargura para contra Maria, mas também revela uma certa impaciência, sendo que ela resolveu na cabeça o melhor uso do tempo ou a melhor maneira de servir Jesus, então a outra deveria fazer e fazer logo. Como podemos fazer o que deve ser feito? Então ela não consegue ver o que Jesus está falando, ele está ensinando, e ela toma a dianteira para interromper. Marta também se demonstra um pouco orgulhosa e mandona. A maneira como o texto no original está sendo colocado é como se ela esperasse com a sua pergunta uma resposta positiva. Ô, Senhor, o Senhor não se importa, não, de que Maria me deixou servindo sozinha? Veja que a maneira como perguntado não é que eu decidi servir. Não. É que ela decidiu não servir como eu gostaria que ela servisse. A ideia de que ela servir comigo é que ela deveria me ajudar, ou eu deveria contar com a ajuda dela para que ela me servisse. E a maneira como está sendo colocado é claro que sim, não é? É claro que sim, é claro que o Senhor concorda comigo, por isso, a próxima vez, ela manda que Jesus faça alguma coisa, ordena que ela venha me ajudar. Agora está Marta, a serva, com a cabeça modificada, não olhando a situação, tendo a ousadia de mandar Jesus fazer o que ela acredita. Aqui ela revela uma percepção incorreta sobre o serviço. Ela acha que o serviço tem que ser conforme a escolha dela, da maneira dela, do jeito dela, no momento que ela quer. E se as coisas não acontecem naquele momento, não há paciência para esperar, não há ideia de que Jesus está lá e ele sabe o que está fazendo, as coisas têm que ser na minha ordem. A pergunta, irmãos, no topo, critica um pouco Jesus. O senhor não se importa não que eu estou fazendo aqui sozinho não? O senhor ainda não notou? O senhor não tem notado que somos duas mulheres aqui? E aí eu estou aqui me matando, me acabando de trabalhar enquanto ela fica aí ouvindo? O senhor não se importa, não, que ela tenha me deixado servir sozinha? A pergunta critica Jesus como se ele não estivesse preocupado de que ela estivesse servindo ou fazendo as coisas sozinhas. Veja que todas essas lições foram tiradas de uma simples pergunta. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Sabe aquelas perguntas que nós fazemos aos outros, ou aquela conversa que nós temos, aquela pergunta que tantas vezes é retórica, isso aí revela ou pode revelar um coração crítico, um coração amargurado, um coração impaciente, um coração orgulhoso, um coração mandão, um coração que critica a maneira como o Senhor distribuiu os dons, distribuiu as oportunidades, e a maneira como as pessoas têm utilizado o seu tempo. Eu acredito, irmãos, que todos nós podemos aprender dessa coadjuvante. Eu fico pensando mais nas irmãs, num trabalho de casa. O trabalho de casa que nunca termina. Eu acredito que muitas irmãs, principalmente aquelas que trabalham em casa, podem ter a tendência de considerar esse trabalho como desprestigioso. Exatamente como Marta considerar como se o Senhor não se importasse. Como se isso não contasse muito diante do Senhor. Essa mentira da desvalorização do trabalho que precisa ser repetido, do trabalho, do serviço para que outras pessoas se beneficiem, tem assolado muitas mães e muitas esposas, empurrado tantas vezes essas pessoas para fora da casa, para que seja mais produtivo. Não é incomum as pessoas serem, os maridos terem condições diante de Deus, porque temem ao Senhor de providenciarem para sua casa, mas as irmãs, mesmo com essa possibilidade, não se aguentam. Não se aguentam porque o trabalho de casa foi tido em algum lugar e crido no coração como algo desprestigioso, algo que não conta, algo que não é produtivo. Alinhar, organizar, providenciar para que as coisas rodem direito, tem que fazer tudo novamente, tem sido considerado desprestigioso. O coração de Marta ainda está no coração das irmãs. Amargura, às vezes, em relação às que estão servindo de uma outra forma. Mães e esposas amarguradas porque não têm a ajuda que deveria receber, não têm a gratidão que deveria receber, porque eu fiz e tenho que fazer agora de novo. E sou só eu que faço, e eu tenho que fazer mais uma vez. E aí esta crítica, essa amargura, essa reclamação sobe por entre as paredes, passando pelo banheiro, sobe ao Deus do céu, que lhe deu família, lhe deu essa oportunidade, lhe chamou para que você decidisse servir de uma determinada maneira. Como é que se resolve isso? Marta pediu a ajuda de Jesus. Senhor! O Senhor não vai se importar não que eu estou servindo aqui sozinho? E embora ela peça para que Jesus faça alguma coisa, aqui é a segunda vez, na verdade é a primeira de duas, no capítulo 12 acontece de novo, em que Jesus diz não para uma oração. Aqui ela pede para que o Senhor intervenha, que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor mande que ela levante, ou que o Senhor pare o negócio. Não, peraí, vamos todo mundo aqui ajudar a Marta? Peraí, Marta, só um instantinho, vamos lá. Pega ali não sei o quê, fulano de tal. Ô Pedro, rapaz, tira os pés disso aí. Ô fulano... Em vez dele fazer isso, Jesus vai corrigir esta percepção errada sobre o serviço que Marta parece nutrir. Jesus não responde favoravelmente a esta oração. E ao fazer isso, Jesus toma a oportunidade não somente de corrigir a percepção errada que ela tem, ou incorreta que ela tem sobre o serviço, mas também a ensinar e corrigir a percepção incorreta sobre o valor real das coisas. Está tendo um juízo de valor aí, conseguem ver? No final das contas, quando ela pergunta isso aqui, quem está fazendo a coisa certa? Marta ou Maria? Quem está fazendo um bom uso do tempo? Marta. Quem está servindo ao Senhor da maneira como o Senhor precisa naquele momento? Todo esse juízo de valor está lá diante dela. É uma oportunidade igual para as duas. Mas elas vão ver essa oportunidade, tomarem decisões completamente opostas. E uma delas escolhe a melhor parte. Marta revela uma percepção incorreta sobre o valor real das coisas. É o que Jesus diz no versículo 41. Marta, Marta, essa repetição não é como se ele gritasse, essa repetição é como se, oh Marta, você não entendeu. Oh Marta, você está me ordenando fazer isso. Oh Marta, Marta. É um alerta carinhoso. Ele poderia ter dito, oh, Marta, está trocando aqui as coisas? Eu sou o Senhor. Como é que você está me mandando fazer determinadas coisas? Como é que você está achando que eu não vejo as coisas? Como é que você acha que eu estou ignorando a sua solidão em me servir? Como é que é? Existe uma paciência que é exatamente o que faltou para Marta. Jesus, pelo exemplo, Jesus, por essa reprimenda, demonstra de alguma forma como se alfinetasse Marta exatamente naquilo que lhe falta. Ao invés de ter ajudado Maria ou ter esperado para conversar, não, ela interrompe, quer que as coisas aconteçam do jeito que ela quer. Jesus, no entanto, tem a paciência devida para ensinar Marta. Marta, Marta, Jesus quer ganhá-la. Ele diz, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. A resposta de Jesus não corrige a escolha de Maria em servir. Jesus não diz, você está fazendo errado. A resposta de Jesus não corrige a escolha de Marta, a escolha de Marta em servir daquela maneira. Na verdade, o que Jesus deseja ajudá-la a entender é que essa amargura para com a sua irmã demonstra que ela não está vendo as coisas de maneira correta. Jesus não manda que ela pare de fazer, não. Jesus simplesmente revela esta amargura. Ele fala em relação à amargura, descontentamento, à chateação que o coração dela nutre porque Maria tem escolhido um outro lugar. Você está inquieta e se preocupa com muitas coisas. Você está amargurada contra a sua irmã porque ela escolheu uma coisa diferente da sua. O mestre diz, então, que Marta está quase que ansiosa. Ela está inquieta a ponto de ficar amargurada com a escolha diferente que a sua irmã tomou. É interessante notar que Jesus não repreende Marta por sua escolha, mas apenas sua atitude para com a escolha de sua irmã. A palavra escolha aqui no versículo 42 é interessante. Diz que Maria escolheu. Maria não estava lá e as coisas foram acontecendo de maneira natural. Está todo mundo lá sentando, Jesus está falando, rapaz, tem esse negócio aqui que eu queria ouvir de Jesus, eu vou sentar aqui. Não. Houve uma oportunidade igual para todas. Alguém tinha que fazer determinadas coisas, outros tinham que fazer outras. Houve uma decisão, uma escolha deliberada de Maria de estar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Jesus, então, fala que Maria havia escolhido a melhor parte. As coisas não foram acontecendo, então, de maneira orgânica ou natural. Jesus estava ali, disponível, apto para ensinar, e ela escolheu aproveitar a oportunidade e passar tempo com Jesus. Meus irmãos, eu fico pensando. Às vezes nós acreditamos, eu acho que nós esquecemos que as coisas que de fato são importantes, as coisas que são eternas, relacionamento com Deus não acontecerá de maneira natural. Na verdade, em nosso relacionamento com Deus, nada é natural. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nascemos assim, com o coração em estado de putrefação. De fora para dentro, o grande Deus veio ao nosso encontro e colocou fé em nosso coração para crer. E poder ele doou do túmulo vazio para nos fazer crescer. O que ele espera? Ele espera que nós façamos aquilo que ele nos deu poder para fazer. Que nós recebamos toda a ferramenta que ele nos dá e nós decidamos passar tempo com o Senhor. Que a gente não ache que é uma coisa natural, que é uma coisa comum crescer espiritualmente, se preparar para o céu, nunca foi nem será normal. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Maria escolheu a melhor parte. A gente vai saber a melhor parte de quê? Jesus ajuda ela a compreender, ajuda Marta a compreender o valor real das coisas. Aqui nós aprendemos com aquilo que Jesus diz sobre a importância de passar tempo com Jesus antes de procurar fazer as coisas para Jesus. Foi assim que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos para passar tempo com ele. E aqui, mais uma vez, existe uma reminiscência disso. Existe uma recomendação para que a atitude de Maria seja reprisada pelos meus discípulos. De que existe mais valor, de alguma forma, em passar tempo comigo, em me ouvir, em passar tempo ao meu lado, em investir na decisão de passar tempo comigo. Isso tem um valor que precede fazer coisas para ele. Fazer coisas para ele, para que Jesus tenha uma boa experiência, para que as coisas funcionem bem, para que ele se sinta confortável. Servir é posterior a conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Sempre foi assim. Mas nossa vida, atividade, essa ativista que nós vamos e voltamos, nós acabamos ignorando o real valor das coisas. Nós somos ensinados pela palavra de Deus que o Senhor é a nossa porção e qualquer escolha que façamos para passar tempo com Jesus nunca será uma má escolha. Por cima de pau e pedra, no meio de todas as dificuldades, na luta, no assoberbamento, na redução de tempo, no esmiuçamento das possibilidades, todo tempo intencional, todo planejamento, toda escolha, toda decisão para incluir tempo com Deus e aprofundar o meu relacionamento com Ele nunca será uma escolha ruim. Nunca será uma escolha perdida. Sempre trará dividendos eternos. Sempre será a melhor parte. No final das contas, a lição que nós encontramos aqui é uma lição para a vida. Tudo nesta vida que nos preparar para a eternidade será sempre a melhor opção. Parece que este melhor parte ou a parte da vida que ele escolhe a melhor ou a melhor parcela da realidade, a realidade está aqui, Jesus está na minha casa. E eu escolhi essa parte de servir Jesus, enquanto essa escolheu essa parte de aprofundar, por meio da instrução que ouvi de Jesus, o relacionamento com Ele. Desta realidade toda aqui, com as muitas pessoas fazendo muitas coisas, o melhor da vida, a melhor parcela deste mundo aqui, não é o tempo que eu passo com os meus filhos, não é o tempo que eu passo com a minha esposa, não é o tempo que eu passo mexendo as cadeiras aqui, não é o tempo que eu tiro, que eu coloco, não é o tempo que eu invisto, não é o tempo que eu evangelizo, não é o tempo que eu sirvo ao Senhor, não é o tempo que eu suo em benefício dos outros. O tempo mais excelente, mais importante, é aquele que de maneira real e sobrenatural prepara o meu coração, muda o meu caráter e me torna mais parecido com Jesus, por me empurrar para mais perto dele. Nada substitui o nosso relacionamento com o Senhor, fomos criados para isso. Os santos do passado já sabiam disso. A quem tenho eu no céu senão a ti? E não há outro em que eu me compraza, em que eu tenha prazer na terra, mas a ti. Ainda que o meu coração e a minha carne falhem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 25 e versículo 26. Ele é a minha porção, Ele é a minha herança, Ele é a melhor parte dessa vida. Esse é o propósito da vida. João capítulo 17, versículo 3 diz: o propósito da vida é conhecer a ti. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não conhecer em termos de ter informação intelectual sobre Deus, mas gozar de um relacionamento por meio dessa informação com Jesus. É o relacionamento com o Senhor que faz o céu tão bom. Não são as ruas de ouro, não são as outras coisas que são derivadas da vida com Deus. É o fato de Deus estar lá e nós podemos vê-lo face a face, estar com Ele, ouvi-lo, apreciar sua presença para sempre. E se eu puder passar um tempo com o meu Senhor, mesmo aqui na terra, seria ótimo. Porque o meu tempo com Deus, aprofundando o meu relacionamento com Ele, é o máximo que eu posso, é o tudo que eu posso, do céu na terra. É o que eu tenho aqui, que com certeza terei lá. Por isso é a melhor parte. E aí nós temos passado um tempo, nessa época dos devocionais, a gente não faz devocional de manhã para começar a vida. O devocional de manhã, a leitura, não deveria ser um preâmbulo para começar a vida. Eu já vi do meu próprio coração fazer a leitura, aquela leitura simples ou aquela leitura do devocional de outra pessoa para começar a vida. Eu começo já querendo terminar para poder a vida rodar. Oh, meus irmãos, se nós continuarmos assim, estamos estragando, trocando o melhor da vida. Porque para nós que somos salvos pela graça de Deus, o melhor da vida é Cristo. E tudo que eu puder fazer, todo o tempo investido em ter Jesus perto de mim e eu perto dele, é a melhor parte desta vida. Ô, pastor, eu pensei que era servindo a Deus. Não. Fomos criados para conhecer, amar e só depois servir ao Senhor. Não começamos, então, esses devocionais pensando em terminar, para então fazer as coisas legais da vida. Ficamos tristes porque não conseguimos ter mais tempo com o Senhor. Ficamos tristes porque o tempo que eu consegui dedicar para isso foi pouco. Essa deveria ser a nossa atitude, porque é isso que nós faremos no céu. Conheceremos, seremos conhecidos, amaremos e aí depois serviremos. Essa é uma das razões porque o Senhor, acho, passava tempo sozinho. Muitas vezes nos evangelhos nós encontramos isso. Marcos capítulo 1 e até aqui em Lucas capítulo 9, depois da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, lembram? Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu fico imaginando a fila que teria depois da multiplicação para falar com Jesus. Imaginou o tanto de oportunidade que ele teria para dizer, não, isso aqui não é assim não, isso aqui não é assim não, isso aqui não é assim não. O texto, no entanto, diz que ele foi para um lugar deserto, mandou até os discípulos, vão na frente, e ele foi passar tempo com Deus. É claro que o tempo com Deus, como oração, iria não somente energizar a sua vida, realinhar qualquer coisa, mas tem a questão da devoção, a questão de lembrar as coisas que de fato são importantes na vida, minha comunhão com Deus, de gozar de sua presença, de me saborear da sua presença. É o que está faltando em tantos de nós. Por isso, 15 minutos lendo a Bíblia, 9 horas olhando Instagram. Aí você fica preocupado porque você não cresce? Tanta euforia para terminar um devocional de 20 minutos, ler uma coisa que alguém escreveu baseada em um versículo, enquanto você consegue rolar para cima o feed e participar e ver pessoas que você nem conhece. De novo, nem o problema em si é o seu coração. Você não tem compreendido, não tem dado o real valor às coisas. O tempo deveria ser para preparar você para o céu. Você deveria escolher a melhor parte. E aí, por último, Jesus, ele explica a razão, né, que nós já vimos um pouco. Ele não somente corrige a percepção incorreta que ela tem sobre o serviço, corrige a percepção incorreta sobre o valor das coisas. O valor real das coisas, passar tempo com Jesus, antecede qualquer outra atividade para Jesus. Nunca é perca de tempo. Mas também Jesus corrige a percepção incorreta sobre o uso de tempo. E aqui é uma subdivisão do anterior. Ele diz, mas apenas uma coisa é necessária. Ou uma coisa apenas é necessária. Dentre as muitas coisas aí, uma coisa apenas é necessária. A gente fica pensando, o que seria essa uma coisa apenas é necessária? Necessário para quê? Veja que quando Jesus entra lá para receber o serviço de Marta, rapidamente ela se coloca como aquela que quer servir, providenciando para Jesus as coisas que são necessárias para ele e os seus discípulos, para que eles fiquem bem acomodados e desenvolvam bem os seus ministérios. E aí parece que no meio desse processo ela tomou para si uma responsabilidade indevida, como se fizesse coisas porque Jesus precisava. Por isso a amargura talvez em direção à sua irmã. Jesus modifica a mesa dizendo, não, uma coisa é necessária, não para mim, para você. Nessa oportunidade que está para as duas, você se coloca como alguém que dá, não, você sempre, quando estar ao meu lado, precisa se colocar como alguém que recebe, alguém que precisa, e eu como aquele que providencia o que as pessoas precisam. Uma coisa apenas é necessária, ou pouca coisa é necessária, no melhor, em outras palavras, apenas uma. E é exatamente o que Maria escolheu. Maria escolheu passar tempo comigo. E aí eu fico pensando a vida como um todo. Mas, pastor, a gente não precisa trabalhar, não precisa estudar, não precisa servir, as cadeiras não precisam ser arrumadas, as linhas aqui não precisam ser transpostas para lá. Mas tudo isso precisa ser feito não como algo que fazemos para agregar coisas que faltam em Deus. Não. Nós fazemos na força que Deus supre. Nós fazemos na consciência da nossa incapacidade, na ausência das coisas que temos. E essas coisas não subtraem o tempo que nós precisamos dedicar ao Senhor. Porque fazer uma coisa sem a outra é absolutamente perder tempo. A escolha de Maria de sentar-se aos pés de Jesus e aprender com ele, elogiada pelo Senhor, mesmo no meio das muitas tarefas diárias. Então, minha irmã, deixa a casa pegar fogo, vá ler sua Bíblia. Vá orar. Deixe, se precisar, deixe os pratos por fazer. Vá orar, clamar ao Senhor, estudar a sua Bíblia, memorizar os seus versículos. Essas coisas têm precedência sobre qualquer outra. Ela não será tirada, ele diz. Eu não vou fazer aquilo que você me pede. Eu não vou mudar a situação para que você tenha o que você acha que precisa. Ela escolheu, ela decidiu a melhor parte. Nessa oportunidade que ela tem, quando eu estou presente, ela decidiu estar aos meus pés, aprender de mim. Essa é a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. Que os filhos não tirem isso das mães. Que nós não tiremos isso dos nossos filhos. Relacionamento com Jesus é a melhor maneira de valorizar o tempo. Tempo investido no nosso relacionamento com Deus nunca será perdido, mas sempre terá recompensas eternas. Esse tempo nos prepara para nos encontrarmos com Ele no céu, mas também revela os interesses do nosso coração. A escolha de estar com Jesus é superior à escolha de fazer coisas por Jesus. Salmo 16, verso 1 e 2, Davi diz: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti. Tu és a minha porção. De todos os bens que a vida tem, eles não são nada comparados com o que o Senhor é e com o que o Senhor me dá. Outro bem, outro valor, outro tesouro eu não possuo senão a ti. Soma-se todas as outras coisas, inclusive o ministério, trabalho, família, filhos. Tudo isso aqui coloca-se na balança. O Senhor se sobressai em muito. Outro bem eu não possuo, mas a ti, ou somente a ti. E isso vai ser revelado no nosso compromisso e disposição de passarmos tempo com o Senhor. Então, irmãos, realmente, esse negócio de devocional curtinho para começar a vida, nada substitui o nosso tempo com o Senhor. Então, algumas aplicações para nós terminarmos. Muito cuidado com os devocionais prontos. Algumas vezes podemos ficar dependentes e preguiçosos em nossa vida com Deus, aprendendo de outras pessoas, de fato, religiosamente lendo um semanário, com o objetivo de ter a consciência livre do que o Espírito Santo tem nos dito. Nada vai ter um efeito mais corretivo, irmãos, com base naquilo que vemos aqui, do que se você não compreender e assumir que o tempo gasto e investido em outras coisas e não no seu relacionamento com Deus, tem revelado a sua falta de preparo para ir para o céu. Seu smartphone tem um programa. Quer saber, quer ser convencido? Ele tem um programa que marca a quantidade de horas que você gastou por semana. Olhe hoje. Quantas horas diárias eu gastei olhando a vida dos outros, olhando outras coisas. Quantas horas diárias eu gastei nesse aqui especificamente? E aí, compare isso com o tempo de horas gastas lendo a Bíblia, lendo sem pressa,
Porque se conseguiu gastar lá, sem muita atenção, talvez a metade, ou um terço, ou um quarto, ou um quinto, ou um sexto. Se você dedicasse na sua devoção ao Senhor, isso teria grande valia. Pode ser que isso ajude você a reconhecer, porque eu sei que alguns aqui são viciados. Mas como qualquer viciado, negam até a morte. Não. Não, não, pastor, é que eu preciso. Precisa saber o que é que fulano de tal comeu lá na Tchecoslováquia? Precisa saber qual foi a última quantidade de bacurim que saiu lá na Nova Zelândia? Precisa saber a dança do acasalamento daquele pássaro raro? Está querendo mentir para quem? Jesus é o juiz dos segredos. Quanto mais cedo você olhar de maneira clara e ver aonde o seu coração está guiando você, mais você vai ter condições de confessar isso diante de Deus, ver a quantidade de coisas que você tem engolido e implorar que o Senhor ajude você. Você vai ficar frio se não mudar isso aí. Não tem aproveitado a melhor parte. Se você não consegue reconhecer isso, faça uso desses elementos, dessas ferramentas. Se você já consegue fazer isso e está se tremendo só da possibilidade de ter que largar com isso, peça ajuda a uma amiga ou um amigo, faça um horário, uma hora por dia. Você passava 8, 2 horas por dia. Dê para ela uma senha. E não compre essa senha, para que ela ajude você a desintoxicar. De maneira regular, intencional, passe semanas. Se esse é o seu trabalho, tudo bem, mas passe uma semana. Essa semana eu não vou... Vou me privar disso, para você ver o nível de ansiedade, o nível de inquietação, o nível de amargura, o nível de desequilíbrio, para demonstrar como isso tem ocupado muito o seu espaço. Se você tem filhos, não compre celular para eles, só porque os outros têm. Veja se existe uma real necessidade. Do contrário, você estará comprando um fazedor de ídolos. Jesus diz que a oração tem que ser encorajada porque o nosso Pai sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, aos seus filhos. Dê boas dádivas para os seus filhos. Não é porque todo mundo tem. Não, isso existe. Você está na liderança para proteger enquanto há tempo. É claro que a sua filha, o seu filho é especial. Ele é super maduro, ele com certeza olha as coisas só que você olharia e tudo. É óbvio que sim. Provavelmente ele puxou isso de você. A astúcia está ligada ao coração da criança, é o que a palavra de Deus diz. Não é o smartphone que vai livrar dele. É disciplina e admoestação. O diabo não brinca em serviço. Quantidade de meninos e meninas que têm se afundado, não somente em imoralidade e pornografia, mas em tolice. Horas e horas vendo piadas e bobagens na internet. Enquanto isso drena energia, eles não conseguem estudar, não conseguem parar, não conseguem terminar um livro, não conseguem memorizar versículo, não conseguem escrever, não conseguem. E esse precisa ser responsabilidade também dos pais. Preste contas com alguém sobre suas horas. Troque essas informações com alguém que vai amar você no final de semana. Peça ajuda para travar com uma senha que você não saiba. Procure praticar a abstenção intencional de telas. Decida colocar telefone virado e distante na hora das refeições. Decida ficar sem Instagram, sem Facebook por alguns dias. Pratique detox. Remova o celular dos seus filhos quando necessário. Não sucumba à pressão de ter que dar um celular ou não poder tirar o celular por causa da minha vida social. Isso é discurso do cão. Sua responsabilidade é cuidar dos seus filhos. Na disciplina e na demonstração, você está no controle. Faça o que é certo diante de Deus. Irmãos, reconheça que o nosso tempo com Deus não é fraco por falta de tempo. Essa pesquisa revela demais. O nosso relacionamento com Deus não é fraco por causa do tempo, mas porque não temos escolhido a melhor parte. E a melhor parte da vida é aquela que, de alguma forma, se sobrepõe à realidade que teremos no céu. Tempo com Deus. Tempo intencional, tempo real, tempo vivo. Tempo de louvar, tempo de cantar, tempo de confessar. Tempo de ouvir a palavra de Deus, tempo de clamar que o Senhor venha, tempo de aquecer o nosso coração. Onde estão essas coisas? O diabo tem, de alguma forma, feito uso dessas coisas. Eu peço que Deus lhe dê convicção e coragem. Se você decidir escolher a melhor parte, vai estar no contrafluxo do mundo. O mundo vai vergar o seu pescoço. Vai infantilizar você, tornar você alguém estúpido e tolo. Jesus, no entanto, nos ensina sobre o correto valor das coisas, o correto valor do serviço e o uso devido do tempo, para que nós, de alguma forma, escolhamos o melhor da vida. É sempre o Senhor. Amém? Amém mesmo? Estou orando por vocês, tá bom? Para que Deus ajude-nos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. É um encontro com Marta e Maria tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo. Nos ajuda a escolher a melhor parte. E a melhor parte da vida é demonstrar devoção e afeição por Cristo, ouvindo o teu ensino. Isso é a única coisa que não vai ser tirada de nós, o nosso relacionamento com o Senhor. E aquilo, na verdade, que será dado quando o Senhor for tudo para nós no céu. Que as nossas decisões no presente antecipem e preparem nosso coração para aquele dia. Ajuda os meus irmãos aqui, Senhor. Eles precisam de ajuda, todos nós precisamos. Abençoa os nossos jovens, abençoa os meus queridos jovens. Tanto tempo investido e gasto em coisa que vai ficar por aqui. Sem sabedoria, com coração ávido por tolice. Eles têm sido infantilizados, demorado para se tornarem homens responsáveis, enquanto peço que ajude os pais também, que nós possamos estar na frente, que nós, mais do que querer ter a amizade e o amor dos nossos filhos, queremos ser fiéis a Ti, que nenhum de nós dê aos nossos filhos aquilo que sabemos ser prejudicial, e se é prejudicial à nossa própria alma, o quanto deveríamos ser mais maduros, será prejudicial para aqueles a quem ainda estão engatinhando. Peço que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração, principalmente quando olhamos em nosso coração e vemos fraqueza na nossa vida, falta de interesse pelas realidades espirituais, caseando os nossos devocionais, ausência de concentração, de foco nas coisas e nas realidades espirituais, enquanto as outras coisas prendem a nossa atenção por horas. Senhor, prepara-nos para a eternidade e ajude-nos, porque vão é o socorro do homem. Em nome de Cristo. Amém.